Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues.
Meu nome é Caio Spirandelli e hoje a gente tem um episódio bônus, um episódio especial, diferente. Eu e o Bruno, a gente sempre comentou da nossa dificuldade de participar de redes sociais e a gente já tinha comentado de que se um dia a gente entrasse em algum debate online, alguma coisa assim, a gente tentaria fazer um convite para conversar. Por uma via que a gente acha mais produtiva ou que dá para explorar mais os assuntos, que nem aqui por áudio, né, ou por vídeo, seja lá o que for. Então aconteceu o seguinte: faz algum tempo já, um mês, 2 meses talvez, que a gente fez uma publicação no Instagram, juntamente com um amigo nosso, em conjunto, né, aquelas publicações em conjunto, com o Bruno Montoro, que já teve inclusive aqui no podcast. E aí o Bruno Montoro convidou a gente para fazer uma publicação com ele. Ele fez os slides e a gente fez o texto conforme a temática que ele propôs, né? E aí o Arthur, que está aqui hoje com a gente, que vai se apresentar, ele fez comentários no post. E aí, como é inviável, é difícil, ou a gente não gosta também de comentar as coisas, ou não acha muito produtivo comentar as coisas em rede social, a gente falou: ah, Arthur, você tem tantas questões, vamos participar com a gente de um episódio, vamos gravar e a gente debate isso de uma forma mais ampla, melhor, com mais detalhes, enfim, que a gente acha muito improdutivo tocar um debate por lá. E agora eu passo para o Arthur para ele se apresentar e talvez já comentar um pouco sobre o post e a gente começar a desenvolver essa dinâmica dessa conversa. Vai lá, Arthur. Bem-vindo,
Bom,
Arthur.
gente,
Bem-vindo.
muito
E valeu
obrigado
por
pelo
aceitar nosso
convite.
convite também para essa
É um
dinâmica.
prazer estar aqui, obrigado por me convidarem. Bom,
Valeu.
meu nome é Arthur, eu sou engenheiro civil de formação, mas naveguei por várias áreas, acho que nem o Caio. E nessa história de método científico, ciência, tal, eu já trabalhei em escola, ensinando método científico. Eu fui monitor da Feira de Ciências do Colégio Bandeirantes, aí em São Paulo, acho que o Caio deve estar em São Paulo. Em 2015, trabalhei com ensino médio e tal, foi bem uma experiência bem legal, porque eu sempre quis ser professor, então a engenharia veio também por interesse em exatas, matemática e tal. Mas na verdade eu nem gosto do termo exatas, eu gosto de ciências naturais, sempre gostei de ciência natural. E aí a gente está aqui e vai conversar sobre biologia, biologia é uma ciência natural. E, enfim. Você quer apresentar o post, Caio? Você quer que eu apresente?
Cara, eu posso pegar aqui os tópicos, tá? Assim, a gente foi uma publicação, né, juntamente com o Bruno Montoro, e o título que o Bruno, no caso, deu, o Bruno Montoro deu, era Quando os cientistas não são analfabetos científicos. Essa era, e aí ele tem uma capa aqui, vou colocar o link na descrição do episódio, mas remédio de verme é bom para Covid, né? Com um doutor na capa falando. Ou correlação não significa plausibilidade. Enfim, era essa a temática. E aí o post vai dando exemplos, né, de pessoas de áreas distintas que têm uma especialização numa área e comentam de outra área na de, dentro de uma divulgação científica ou dentro da própria área, em algum estudo que eles fazem, eles citam outras áreas e às vezes pisam na bola nesse sentido. E o Bruno Montoro deu isso, deu esse. Ele estava trabalhando com essa temática de analfabetismo científico e ele trouxe esse título de Quando cientistas são analfabetos científicos. E aí no texto em si, que foi praticamente a gente que escreveu o texto, né? Os slides são dele. Eu falei sobre checagem de plausibilidade na parte de comunicação de políticos e influência de políticos e persuasão de políticos no comportamento da sociedade ou de um grupo da sociedade em específico, comentando mais sobre mortes por Covid-19 foram maiores onde o presidente Bolsonaro foi mais votado. E aí eu desenvolvi um texto em cima disso, falando que é pouco plausível ou não há plausibilidade para essa afirmação, apesar de ter um desenho de estudo anterior sobre isso, já naquela época, e depois saiu um outro estudo que a gente também vai referenciar aí no episódio. E eu acho que era mais ou menos mais a ideia central minha e nossa era essa, de que esse aspecto de persuasão do político frente à sociedade, ela é um tanto limitada e que você pode achar correlação, mas a causalidade é muito improvável que exista. Arthur, aí a partir daí acho que você pode
Beleza,
rebobinar,
Fábio.
arredondar, eu não
Eu vou
sei.
trazer um contexto para as pessoas. Essa discussão que a gente vai ter, ela se baseia muito no episódio com a Cibele, a pesquisadora, que vocês fizeram. Eu acho que é episódio 49. E recomendo assistir também, porque tem tudo a ver, né? Mas, basicamente, o Caio fala umas coisas bem legais lá, né? Que a gente é muito, os jornais são muito ávidos a atribuir causa e efeito, né? Então, a gente vê isso sempre que tem debate político. Na semana seguinte, mudou lá a porcentagem um pouquinho, e aí o jornalista fala: ah, olha só, tal candidato se saiu melhor. Mas às vezes está até dentro da margem de erro, sabe? E eles falam essas coisas, sabe? Eu acho a discussão super pertinente, sabe? Eu acho que vocês. O Caio falou lá, citar você, Caio, falou que o assunto precisa ser tratado com nuance ou de modo detalhado e cético, você falou. E eu concordo, né? Então, da publicação, eu destaco o seguinte: você fala, é plausível ter voto como apontamento de ideologia e depois essa ideologia como precursora de comportamentos específicos de uma pandemia? Então, isso daí se baseia no trabalho do Mercier. Eu vou falar Mercier, não sei se é Mercier, enfim.
Eu também não sei,
Alguém
mas
corrija a
é
gente.
Hugo Mercier.
Hugo Mercier. O livro dele é Not Born Yesterday, né? Não Nascidos Ontem. O Caio fez um highlight sobre esse livro, né? Os dois, Universo Generalista. Tem lá um pouco de explicação do livro. Então, a ideia ali dentro desse contexto é: primeiro, nós temos vieses, nós seres humanos, e depois vem alguém, fala alguma coisa, e isso não muda nosso viés. A gente aceita essa coisa se concorda com o nosso viés, correto, cara?
É, geralmente assim,
Perfeito.
das
Geralmente,
coisas,
um dos
geralmente, em
mecanismos.
geral é assim, se a pessoa te
Sim,
traz
sim.
uma informação que você já concorda,
Perfeito.
você já concorda, né? Então
Você
é
pode
mais ou
não
menos assim.
concordar, e eu não vou entrar no mérito agora, porque isso não vem ao caso. E aí dá para ver que você fez um fluxograma legal do que acontece quando a gente recebe uma informação e não concorda. Está lá no highlight. E aí, uma outra afirmação que vocês fazem que eu acho que vem do Bruno, é: neste exemplo, temos inúmeras variáveis confundidoras para uma causalidade. E isso deveria diminuir a plausibilidade da hipótese, mesmo antes de analisar estatisticamente os dados. Então, me corrija se eu estiver errado, mas o que vocês estão querendo dizer é: olha, quando tem uma coisa multifatorial, tem muita coisa acontecendo, difícil a gente saber. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa plausibilidade. Tem que tomar cuidado. Tem muita variável confundidora aí. Vamos com cuidado, né? E a terceira coisa, pegando esse gancho, é: o mesmo serve para o poder de persuasão, que a literatura científica mostra ser algo muito mais complexo do que o senso comum diz. Tá,
Sim.
então, isso aí, o Mercier traz no livro dele, que, de forma muito convincente, está lá no livro, que nós não somos. Ele chama gullible. Eu vou traduzir gullible como crédulos. Você acha que tem uma
Pode
tradução
ser, pode ser. Não,
melhor?
não, não, acho que não, acho que pode ser, pode ser, pode ser.
Ok, então nós não somos crédulos, ok? E dentro disso, ele fala que então não é fácil persuadir um ser humano. E ele traz vários exemplos que vocês trazem nos highlights. Mas eu vou argumentar aqui, não que houve persuasão por parte do Bolsonaro, ele não convenceu alguém de nada. Mas ele influenciou as ações dessas pessoas através de outros mecanismos que não são convencimento, que não é persuasão.
Que não é
Então
persuasão.
não é persuasão.
Então, porque a questão é a relação de causa. A grande
Mas
debate.
eu vou entrar na relação de causa.
Tá,
Eu vou
beleza.
trazer, então, quatro mecanismos, se a gente tiver tempo, independentes, que trazem plausibilidade para a relação de causa e efeito. Então, eu não vou defender que a causalidade está estabelecida, que a gente provou isso. Não vou falar isso aqui é uma certeza científica. Eu vou falar de forma simpática que vocês estão errados e que não deixa de ser plausível em cima do trabalho do Mercier, em cima do trabalho do Peterson, que vocês trazem, em cima de uma outra publicação. Então, eu vou defender que é plausível.
Posso fazer uma pergunta antes?
Claro.
Arthur,
Você já sabia desses quatro fatores quando você comentou no post, ou você descobriu agora
Não,
ao conversar com a
fui
gente?
estudar depois, mas vou explicar os meus comentários no post. Para mim, a frase não é seres humanos persuadem facilmente outros seres humanos. Para mim, a frase que vocês estão falando aí, quando vocês analisam o impacto do Bolsonaro sobre seus eleitores, isso é importante, tá? A gente está falando da influência do Bolsonaro sobre seus eleitores, não sobre toda a população brasileira. Correto? É isso que vocês falam no post. Para mim, isso tem plausibilidade extrema. Então, o contrário de vocês que falam, ah, isso daqui não é plausível, dizer que o Bolsonaro pode influenciar as ações dos seus, das pessoas, dos seus eleitores, eu
Mas aí a
acho
questão
que.
é como é que você seleciona quem é seguidor do Bolsonaro, efetivamente, quem realmente bate com a ideologia dele?
Mas eu vou argumentar que não é bem. Ah, como é que você seleciona? Você seleciona um estudo publicado na Lancet, selecionou através de quem votou nele no segundo turno.
E por que não no primeiro turno?
Pode ser também.
Então,
Tudo bem.
a questão é essa. A questão é a gente sabe que muita gente votou no segundo turno por N fatores. Quem votou no primeiro
Sim.
turno é muito mais provável que realmente tenha uma afinidade maior com o Bolsonaro do que quem votou no segundo.
Sim.
Porque a gente tem inúmeras variáveis que fizeram pessoas, e a gente conhece, e a gente sabe que muita gente se arrependeu disso.
Claro,
Então,
sim.
a questão central, para mim, de algumas coisas de estudos, é isso, assim, por que não trazer o primeiro turno? Em paralelo, não precisa nem você tirar o segundo turno. Mas se a ideia é trazer, fechar, afunilar essa questão da influência do Bolsonaro e que a gente está falando de seguidores do Bolsonaro ou pessoas que têm uma afinidade ideológica com o Bolsonaro, a grande questão é essa: por que não trazer o primeiro turno também para os estudos,
Eu vou
entendeu?
só discordar do seguinte ponto, que é, não foi isso que vocês trouxeram na postagem. Na postagem vocês colocam como analfabetismo científico afirmar que é plausível que pessoas que votaram no Bolsonaro tenham as suas ações influenciadas pelo Bolsonaro. Não foi isso?
Não, isso continua.
Então,
Continua.
posso argumentar o por
Pode,
que que não
traz
é assim, na verdade?
os quatro argumentos, acho que é mais fácil.
Traz quatro argumentos. Então, o primeiro é a propaganda. Eu vou usar propaganda como é usado em inglês e em alemão, né? Não propaganda de TV e jornal, mas propaganda estatal do governo. Pode levar à ação de indivíduos através de coordenação, sem manipulação. Então, o paper do Mercier aqui, ele, vou citar só uma coisa, na página 265, sobre a propaganda nazista. Por exemplo, a propaganda nazista pode ter permitido que pessoas que já eram antissemitas agissem sobre pretexto dos seus preconceitos, sinalizando que o governo as apoiaria, mas teve o oposto em áreas com menor antissemitismo. Então, a gente tem um primeiro mecanismo, né? A gente está falando de plausibilidade, normalmente quando falam de plausibilidade em biologia, eles propõem mecanismo, né? O antiviral tal, se liga em tal receptor, tal, um mecanismo. O mecanismo é o seguinte, as pessoas, elas tomaram ação porque elas se sentiram respaldadas pelo governo. Então, não tem manipulação, mas tem relação de causa e efeito. Que não tivesse o governo dado respaldo para essas pessoas, não teria havido ação.
A gente não pode afirmar isso, né?
Eu estou hipotetizando o
É uma
mecanismo.
hipótese, é uma hipótese.
É uma
Aí que vem
hipótese,
a questão da
mas é uma hipótese válida
plausibilidade.
dentro da literatura.
Sim, mas acontece que depende de como que você está analisando, você vai trazer hipóteses paralelas e similares para ver se aquilo se sustenta ou não. Se, por exemplo, você pegar a mesma vacinação. A porcentual de vacinação na população é alta no Brasil. É maior que a Alemanha, é maior que a França. E a gente sabe que o presidente não apoiou a vacinação, não fez ele fez propaganda contra, e ainda assim a gente tem vacinação maior do que. Então, cadê a coordenação nesse sentido? Você entende que são tantas
Então,
variáveis, são tantos
é claro,
fatores
claro,
de
claro que eu
tomada
entendo.
de. de decisão do indivíduo.
Sim, eu entendo.
Que aí
eu
a gente vai falar assim, aí a gente vai estar trazendo qualquer correlação como causalidade.
Não
como coordenação, vamos dizer.
Correlação como causalidade.
Mas como coordenação.
É que existe plausibilidade.
Mas é muito baixa se a gente tem vários outros.
Mas se você
fatores.
Admitir que existe plausibilidade, você não pode falar que a pessoa que está dizendo que tem plausibilidade, mesmo que baixa, que a pessoa
entendi.
Que está dizendo isso é analfabeto científico.
Entendi, entendi. Não, isso está errado mesmo. A questão é que uma coisa que a gente precisa esclarecer também é essa questão do analfabetismo científico, depois a gente conversou entre a gente também, é um termo que realmente não cabia ali. Foi um erro nosso. O Montoro já vinha nessa temática de analfabetismo científico, ele propôs, uhum. A gente encaixou um tema que a gente já estava discutindo entre a gente, e foi. Mas nisso eu concordo com você, concordo que baixa plausibilidade...
Não é analfabetismo.
Você trabalhar com baixa plausibilidade não quer dizer que é analfabetismo científico. Isso eu concordo, isso foi um erro nosso. E é o erro de afunilar para post, vamos dizer assim, né? Ou para clickbait.
Sim.
E é um dos motivos pelos quais a gente...
Não
faz. E a gente quase se arrepende desse por causa disso, porque não dá, entendeu? Tipo, é insustentável.
Sempre é tempo de adicionar uma nota de desculpa pro Pedro Halal.
Mas a gente não citou ele, a gente só citou quem citou ele foi você no comentário, mas a gente não citou ninguém no comentário. A gente só falou de plausibilidade relacionada a isso. Agora, a gente não citou ele.
Sim, perfeito. Foi a principal pessoa que veio a público na CPI para falar isso, né? Para trazer esses dados, para fazer essa análise.
Tudo bem, mas podia ser qualquer pessoa.
Não,
tipo, pra gente,
não estou colocando palavras na boca de vocês.
Uhum, isso, a gente não falou dele, a gente não falou de estudo dele, nem nada.
Perfeito.
Tá? Então, assim, mas nisso a gente concorda. Não, tipo, não é...
Não é uma comunicação.
Foi uma péssima comunicação da nossa parte. Ainda assim, a plausibilidade é baixa... E por outros fatores que eu estou colocando
mas
aqui,
correlação,
de vacinação...
Correlação não indica que a plausibilidade existe. Vocês estão completamente certos com o título alternativo do post, né? Que é correlação não indica plausibilidade. Né? Mas eu vou trazer mais alguns argumentos, se vocês me permitirem, para aumentar a probabilidade da plausibilidade.
Tá.
Então, vamos colocar aqui que plausibilidade existe num contínuo, entre 0% e 100%.
Beleza.
Eu estou vendido que isso aí tem plausibilidade extrema, 100%. Então, o primeiro exemplo a gente trouxe. Que é o próprio Mercier fala que teve capacidade de influenciar as ações das pessoas. Né?
Coordenar. Não, tudo bem, manda ver, depois a gente vai cozinhando.
Se você fala coordenação, é o Peterson. Eu não entrei no Peterson. Aqui eu trouxe... Três citações do Peters vai ficar muito longo, né? Mas ele fala permitir que pessoas agissem, né? Então, sim, coordenar. Mas coordenar é ter influência sobre, né? Se você não coordenasse, isso diz o Peterson, tá? Para você falar assim, a gente não sabe, né? Se não tivesse havido a coordenação, o Peterson dá um indício disso, tá, Caio? Ele fala o seguinte, ó, mesmo que pessoas concordem com o objetivo, é necessária a coordenação sobre como e quando atingir esse objetivo. Página 72, tá? Do Peterson, 2020. E ele fala, líderes demagogos, rumores falsos e crenças bizarras assim ajudam a alinhar a atenção de indivíduos já predispostos ao conflito. Então, o Peterson apresenta essa necessidade de coordenação para que os grupos ajam. Por exemplo, agir como não usar máscara, agir como não respeitar o isolamento. Né?
E a vacinação?
Protestar.
E a vacinação?
Mas uma coisa, 2021, o paper do The Lancet, que vocês talvez tenham lido, analisa a primeira e a segunda ondas. E ele analisa, então, o período até... Deixa eu ver, eu não sei de qual, acho que fevereiro de 2021. É pré-vacinação. A vacinação, ela é explicada, talvez, por outros vieses que o povo brasileiro já tinha através de campanhas de vacinação passadas. Que aí eles suplantaram o Bolsonaro. Ou, usando o trabalho do Mercier, deu tempo do Bolsonaro perder prestígio. Porque ele fala isso, né? A comunicação custosa... ela implica que a gente tira prestígio de uma pessoa à medida que o que ela falou deixe de se verificar verdade. Então, eu vou explicar a vacinação. A vacinação veio depois de tudo que o governo Bolsonaro tinha feito, usando Mercier. E por isso ele já tinha perdido prestígio mesmo entre seus apoiadores. É uma explicação.
Mas
Dentro do
é
escopo
do,
que vocês
mas é do
deram.
bolso, mas é do
Então,
bolso,
é
Arthur.
desse, talvez a gente está selecionando plausibilidade
Mas
com
é claro que
humildade.
eu estou fazendo, por definição aqui, cherry picking. É definição. Eu estou fazendo a definição. Eu
Não, tudo
peguei
bem.
pontos, estou usando esses pontos da literatura que vocês trouxeram para contra-argumentar o argumento que vocês trouxeram.
Sim, só um
Né?
questionamento, Arthur, que essa questão de para tentar trazer plausibilidade, coordenar esse raciocínio, tem outros critérios também que ajudam, como o tipo de estudo, tudo isso, né? Então, tem um
Claro.
dos critérios que é a reversibilidade. Então, tipo, uma dose de medicamento, né? Se você aumentar a dose, você diminui morte. Se você diminui a dose, você aumenta a morte.
É,
Então, se a
isso é
gente
dose e
entrar.
resposta, não é reversibilidade, né? Reversibilidade é você retirar e voltar ao inicial.
Isso, você volta. Você vai coordenando a dose. Tá, eu dei um exemplo de dose, mas você vai coordenando o fator preditivo e vai aumentando ou diminuindo o fator por
Sim,
consequência,
esses
né?
são dois dos critérios de Hill.
Isso, é um dos critérios de Hill.
Então,
Então,
são
se
dois,
você.
você citou dois deles.
Sim, e nessa questão, se a gente trazer, por exemplo, os critérios de Hill para esse debate, quando a gente está falando de se expor e se proteger, talvez a gente está trazendo esse raciocínio do indivíduo e população, né? Da população que se expôs e a população que se protegeu. Então, como que a gente coloca um fator preditivo antes, que é o acreditar ou não no Bolsonaro, e você tem essas duas balanças que não são, não coordenam. Então o cara acredita e se não se protege, e ao mesmo tempo ele acredita e se protege, entendeu?
Eu entendi perfeitamente, mas eu trouxe do bolso uma explicação para a pergunta, dentro do trabalho que a gente leu. Eu não acho que é uma coisa. Veja, não é porque tem influência numa série de atitudes em um momento, que também vai ter uma série de atitudes no outro momento, porque essas atitudes estão temporalmente separadas.
Mas morte é
Né?
muito mais difícil você inferir uma causalidade prévia do que uma vacinação. Você concorda? Que a
Não sei
morte.
dizer, Bruno.
Porque se a morte, os fatores preditivos para a morte por Covid são vários. Agora, para o cara ir lá e tomar a
Sim.
vacina ou não, é muito mais
Um
simples
só.
você coordenar isso. É só uma ação. E é uma ação muito mais difícil você colocar máscara, né? Você está pensando em fatores que influenciam.
Sim.
Antivacinação, né? Então,
Mas a
o
gente
cara tomar essa
vamos colocar.
decisão.
Eu vou tentar trazer para uma outra linha, assim. O que vocês estão trazendo como proposta de discussão, ela joga a plausibilidade para menos.
Bem, é, para
Vamos colocar
menos.
assim,
Com certeza.
tá? Vamos colocar que joga a plausibilidade para menos, tá? E o que eu estou trazendo está jogando a probabilidade para mais. Como é que a gente vai saber se isso é verdadeiro ou não? Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que a gente joga também a plausibilidade para mais? A gente pode
Outro
fazer um
desenho de
estudo.
estudo, Arthur. Outro desenho de estudo.
A gente, fazendo um estudo que seja
Controlado.
epidemiológico, que controle variáveis de confusão, você aumenta. Teve correlação? Então, existe uma probabilidade um pouquinho maior de que haja causa e efeito. A gente vai poder aqui discutir se essa plausibilidade é alta ou baixa. O que eu estou trazendo para vocês é que a plausibilidade existe.
Ela existe, mas ela é baixa. Ela é baixa
Eu não
porque.
acho. Para mim, como eu disse, ela é extrema, ela não é baixa.
Mas como que
E
ela é
eu posso
extrema,
trazer os
cara?
outros exemplos,
Não tem
porque
como ser
não.
extrema, não tem como ser extrema se não é algo tão óbvio que nem você pular do avião sem parar. Isso é extremo, isso é possibilidade extrema.
Eu
Se você não
sei.
tiver, isso é extremo. Agora,
Você acabou de
se eu tô
falar que você precisa
falando.
de um outro estudo, Arthur. Você precisa de outro estudo,
Não,
ela não é
você precisa de
extrema.
outro estudo. Eu disse que você precisa de outro estudo para
Vai ferir
você conseguir.
causalidade.
Para você ter realmente relação de causa e
Então,
efeito.
em plausibilidade extrema, você não precisa. Vamos fazer um estudo de ensaio clínico de paraquedas? Você não precisa.
Vamos fazer um estado químico. É que, veja, a
Então,
gente está
isso é
fazendo
extremo. Extremo
plausibilidade.
você não precisa
Não, não,
testar
calma,
extrema.
calma, calma, calma. Vamos não se perder em argumentação retórica aqui.
Claro, não. Mas eu tô argumentando uma coisa que você falou. Você falou
Mas
possibilidade
eu entendi,
extrema.
Deixa eu falar da plausibilidade extrema. Eu vou ler de novo a frase que eu acho que tem plausibilidade extrema, que é que é possível uma pessoa influenciar as ações de pessoas que já simpatizam com ela.
Tudo bem.
Ok?
Tudo
isso, para mim, tem plausibilidade extrema. É isso que eu estou falando, tem plausibilidade extrema.
Depende. Ok?
Cara, depende.
Não,
porque,
não.
Assim, se você ler o material do Hugo Messier...
Eu li.
E como funciona a estrutura de... Por exemplo, então, você concorda comigo. Vamos dizer assim, você já concorda comigo, eu falo uma coisa para você. Beleza. Uma vez que eu pulo para outro tópico, e você domina esse outro tópico, isso não se transfere.
Perfeito.
Isso não se transfere. Então, a coordenação, ela não se expande para tudo. A coordenação, ela se expande só para o que você já concorda. Então, depende de outros fatores. Por isso que entra um monte de complexidade.
Vou pegar o seu gancho.
Posso falar uma coisinha antes, Arthur, do que você comentou?
Uhum.
Que eu acho que esse raciocínio é um raciocínio individual e não populacional. Essa sua plausibilidade extrema, porque talvez é numa ação no indivíduo que já tenha uma predisposição de personalidade, de acesso à informação. Então, é uma tomada de decisão.
Sim, mas nós estamos falando
individual e não populacional. A gente está falando.
Mas nós estamos falando de um grupo de pessoas específico. Nós não estamos falando da população geral.
E não, a gente está falando de tomada de decisão populacional. É um estudo epidemiológico, não é?
É, de subgrupo. Subgrupo.
Tudo bem, mas é populacional.
É populacional, claro. Mas é um subgrupo com algo em comum, igual você acabou de propor.
Sim, e esse algo em comum, é isso que eu estou falando, esse algo em comum é o acreditar no ser bolsonarista, vamos dizer assim.
Perfeito. Okay?
Então, esse ser bolsonarista, para trás, existem vários fatores que não levam a essa plausibilidade extrema que você está dizendo. Por quê?
Perfeito.
Porque é
vamos entrar nesse mérito.
Não é um indivíduo único.
Vamos entrar exatamente nesse mérito, tá bom? Você está me dizendo o seguinte, essas pessoas, elas são, o que elas têm em comum, elas são bolsonaristas. Então, não necessariamente elas têm outras preconcepções.
Tá,
então,
isso pensando no modelo de estudo, como isso tu trouxe, mas nossa crítica é porque não do primeiro turno, porque talvez essas pessoas aí que foram...
Você pegou um grupo muito maior.
Pegou um grupo muito maior.
Talvez a gente não encontre. De fato, talvez vocês tenham razão.
Né?
Talvez. Sim. Eu vou trazer aqui porque um outro fator que me leva a acreditar que tem plausibilidade extrema, tá bom? E aí é um exemplo que o Messias cita na página 137 do livro dele, que é que na maior parte das vezes a crença não está presente antes da informação vinda de uma pessoa. Então, o modelo é o seguinte...
Ela não está...
Não está presente.
Não, ela está presente.
Tá. Vou ler aqui, página 137. As pessoas não têm uma opinião forte sobre a grande maioria das questões políticas.
A grande maioria.
Ou até mesmo não possuem nenhuma opinião formada sobre elas. O que faz sentido, dados o tempo e o esforço necessários para juntar informação sobre algum tópico. Tá? Aí ele fala sobre a eleição dos Estados Unidos 2020. Não estou citando, estou parafraseando porque é mais rápido. Que os eleitores não sabiam a posição do Gore e do Bush sobre Seguridade Social. Como resultado, citando, quando as pessoas eram informadas que o candidato do partido que elas favoreciam tinha tal opinião, elas tendiam a adotar essa opinião, seguindo disposições de partido, party cues, traduzir como disposições do partido. Seguir disposições do grupo reflete o funcionamento amplamente correto dos mecanismos de confiança, que é o vigilância cognitiva. Se você veio a confiar em um grupo, party, tá? Eu não estou traduzindo party como partido, estou traduzindo como grupo. Se você veio a confiar em um grupo ao longo dos anos, faz sentido seguir sua liderança em assuntos sobre os quais você tem pouco conhecimento. Então, por que não nas vacinas? Acho que eu tenho conhecimento prévio. E por que na pandemia, no uso de máscara, isolamento social, na curva? Porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Tem pouco conhecimento prévio sobre isso. O Messias traz a resposta na página 137.
Não, é um mecanismo. Ele traz a hipótese, né?
Mas são todas hipóteses.
Mas,
então,
mas
você
assim,
pega uma
não...
série de hipóteses.
Mas
você
tem
uma série
tem
de
muitas
hipóteses
variáveis.
Do Messias.
Mas é que tem muitas variáveis ali, cara. Sim, máscara, máscara e lockdown. Tipo assim, os governadores não tiveram nenhum papel nisso?
Claro que tiveram.
Os prefeitos não tiveram nenhum impacto na cidade?
Claro que tiveram.
Então tem um monte de outros fatores ali que, se pegasse o primeiro turno, eu falaria, tá ok, até toco. Eu acho que o problema, Arthur, sinceramente, é que a galera tá querendo usar ciência como ferramenta política.
Bom, e aí o cherry picking. Essa discussão, mas tudo é ferramenta.
O cherry picking, ele é feito com esse propósito. E assim, eu acho que a gente poderia ganhar muito mais prestando atenção, por exemplo, por exemplo, o que, que teve vacinação alta. O poder de entidades públicas, o poder do SUS, o histórico do SUS.
Sim.
E, inclusive, é por isso que a gente tem essa postura bem crítica com esse tipo de extrapolação política, porque a ciência tem uma reputação. Assim como o SUS tem uma reputação, a ciência tem que ter uma reputação também. Então, se a ciência começa, divulgador científico começa a querer usar a ciência para fins ideológicos e políticos específicos, para você acaba deixando de se comunicar com um público que não bate com a sua ideologia ou com um grupo de...
Sim, burning bridges. Está queimando as pontes.
Exatamente.
Eu entendo o que você está dizendo.
Então, o perigo central é esse. É a gente ficar fazendo cherry picking para tentar colocar o... cara, aqui, ninguém... ninguém apoia o Bolsonaro. Entendeu?
Eu imagino que não.
Entendeu? Então, assim, eu adoraria de ver ele lá fora dali e o mais longe possível. Só que eu não vou usar de cherry picking e ciência como ferramenta para fazer isso, entendeu? Porque isso é um tiro no pé, cara. E isso é uma das
questões. Cherry picking. Essa questão do cherry picking é o mesmo para ivermectina, cara. É o mesmo raciocínio. Porque você ficar usando. Pegando mecanismos, para inferir causalidade.
Eu discordo bastante, Bruno, pelo seguinte fato, veja, vou discordar aqui amplamente, porque a ivermectina, ela teve resultados positivos em estudos in vitro.
Sim.
E aí você teve uma série de pessoas que eram totalmente, ideologizadas, enfim, que queriam ter um certo objetivo, que queriam atingir um certo objetivo, que transformaram isso em arma sem respeitar o método científico. Exatamente o que você falou, eu concordo plenamente. Mas agora, a posteriori, a gente tem algumas pessoas que estão vindo, estão fazendo uma análise séria de dados, tá? E estão mostrando que existe uma probabilidade de haver causa e efeito das atitudes do Bolsonaro sobre um grupo da população. E elas estão tentando demonstrar isso. Pode ser que uma pessoa X ou uma pessoa Y esteja fazendo isso de uma maneira que o Caio ache inadequada. Isso daí, eu não controlo o que as outras pessoas fazem, também não é meu intuito vir defender pessoa X ou Y. Mas você tem, na literatura que vocês me apresentaram, vocês não têm, não existe nada, isso é a minha frase, não existe nada que impossibilite que essas pessoas tenham razão, que haja causa e efeito. O que o Caio está falando está certo. Ninguém pode afirmar agora que tem causa e efeito. Eu falei do Pedro Halal. Pedro Halal tem um vídeo lá com a Natália Pasternak, que eu recomendei, episódio 59 do Diário da Peste, onde ele afirma que todos os 9 critérios de Hill estão verificados. E tem um 10º critério que não está presente no paper, também está verificado, por isso ele está totalmente convencido de que há causa e efeito. Mas não está nem publicado. Não está revisado por pares. A gente não pode... Eu não vou vir aqui e vou falar, o Pedro Halal está certo aqui, os critérios de Rio, eu vou listar eles para vocês, vou explicar. Isso aí não me interessa, porque aí acontece o que o Caio acabou de falar. Mas o que eu estou falando, estou fazendo uma crítica muito amigável a vocês, que vocês estão fazendo o oposto. Vocês estão falando, essas pessoas estão erradas a priori. É impossível ter plausibilidade. E aí eu descobro.
É baixa plausibilidade. Arthur, assim, pensando em recurso, cara, você foca em maior plausibilidade. Para mim, a gente ganha muito mais em termos de ciência, entendimento, e é o que essa galera toda que você está citando aponta. Sim. A gente deveria estar tomando cuidado.
Mas o seu único argumento contrário a isso é que eles não fizeram no estudo... estudo brasileiro, envolvendo Fiocruz, UNB, envolvendo, que foi publicado no The Lancet, que eu citei agora, que eles não fizeram uma análise do primeiro turno e só fizeram do segundo.
Não, eu acho que
Sabe, talvez.
a plausibilidade é baixa. Tipo assim, tudo bem, você faz estudos sobre o que você quiser. A questão é o que é, como é
Mas
usado, como são usados esses
o
estudos.
estudo epidemiológico, ele serve para nos permitir ter uma medida de se a plausibilidade é alta ou não. Ele, então, quando você
Mas
vai
aí eu
fazer o
jogo a
estudo,
vacinação de novo, Arthur. Eu jogo a
eu
vacinação de novo.
contra-argumentei a vacinação.
Mas é que tudo bem, mas tipo, aí você vai escolher parâmetros que você quiser para justificar qualquer coisa.
Eu não estou escolhendo parâmetros para justificar qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que, no funcionamento normal da ciência, quando a gente tem aí várias variáveis, a gente não sabe o que está acontecendo, o que é plausível, o que não é, a gente pode fazer um estudo epidemiológico de população. E ele vai nos dar embasamento para construir hipóteses. E a gente tem os resultados dos estudos de população. E eles estão apontando na direção do que você está falando, que a plausibilidade é baixa. Ela pode ser baixa, mas você tem. Eu vou trazer uma parte desse estudo. É na discussão na página 13, depois eu cito a fonte. Um município que poderia ter tido melhores condições de lidar com a pandemia, porque tem melhor IDH, melhores serviços de saúde, menos desigualdade de renda, pode ter tido maior mortalidade devido ao seu posicionamento político. Então, eles conseguiram comparar no estudo municípios de tamanho semelhante, isso é muito importante. Municípios usaram índice de IDH, usaram o IDH, usaram índice de Gini, usaram qualidade do sistema de saúde e quantidade absoluta de votos no Bolsonaro, não é quantidade relativa, que isso podia ser também uma discussão. Muita abstenção, tá? Eles usaram a porcentagem sobre o total dos eleitores. No segundo turno, sim, você tem razão. E ele conclui que cidades muito parecidas tiveram desempenhos muito diferentes, estatisticamente diferentes, a depender de como elas votaram no segundo turno.
E o
Mas aí você
desfecho era a
pode falar,
morte.
e você tem razão,
E o
desfecho
desfecho
morte, Bruno,
morte,
desfecho
então.
morte. Desfecho morte. E aí o cara pode falar, claro. Tá, mas os governadores não tiveram nenhum efeito? Será que num lugar onde a maioria das cidades teve voto em Bolsonaro, o prefeito não é bolsonarista, o governador não é bolsonarista? Não tem variáveis de confusão? Tem. Claro que tem. Por isso que eu digo, eu não estou defendendo aqui que é isso que está acontecendo, mas eu estou defendendo que a gente tem, dentro da literatura de psicologia evolutiva, que é o Mercier, e eu trouxe um estudo também de antropologia evolutiva, que eu posso citar, que é super legal, a gente pode conversar sobre ele se vocês tiverem tempo. Isso não está, de forma alguma, contrário a essa literatura. A plausibilidade pode ser, na opinião do Caio, pequena, mas ela não vai contra o estado da arte da literatura científica, que é o que vocês colocaram.
Cara, ela vai. A plausibilidade é baixa, mano. Porque é por causa da escala. Se você vai numa escala pequena, se você vai numa escala pequena, a persuasão ela acontece de certa forma. Então, se você vai numa uma sociedade pequena, de pequena escala, onde as pessoas têm acesso a pouca informação, que elas têm tradições sociais mais rígidas, que tem um monte de outros fatores, você está falando de um aspecto de persuasão. Quando você vai ampliando isso para um país, a coisa muda de figura, entendeu? A coisa muda de figura. E aí você pode
Muda,
justificar.
mas o Mercier traz que é possível, o Peterson traz que é
Não,
possível.
é isso que eu tô falando. Eu acho também, Arthur, a questão do Messier, do livro do Not Born Yesterday, é que ele não joga fora a capacidade de persuasão. Ela existe, e ela existe, talvez, como o Caio disse, num cenário, num público bem específico. A nossa crítica é que esse público que é persuadido pelo Bolsonaro, ele não teria esse efeito, como o estudo mostra, num desfecho que ainda tem várias probabilidades antes, que é a morte. Entendeu? Não, a gente não está
Tudo bem,
argumentando.
então
Não,
calma,
peraí,
calma. Você
peraí.
está falando
A gente não
que.
está
Desculpa.
argumentando que não existe capacidade de persuasão e nem que os bolsonaristas ferrenhos não fizeram o que o cara fez. A gente está dizendo que existe uma porcentagem pequena disso que pode ter tomado essa decisão. e que pelo estudo, pela probabilidade do que ele, e pela a forma
como... Mas vocês estão retirando essa informação de onde? Porque vocês estão fazendo uma afirmação e aí vocês têm o ônus de demonstrá-lo. Então, onde vocês estão tirando? A afirmação de que a plausibilidade é pequena.
Acabamos de falar, pela baixa persuasão. Por que você tem...
persuasão?
É coordenação, cara. Se você, tipo assim, você fala alguma coisa pra alguém, alguém concorda e segue com aquilo, você causou aquilo necessariamente.
Não. Veja, o Messier traz como exemplo o nazismo, o antissemitismo, a perseguição de judeus, e ele fala que a coordenação em nível governamental teve capacidade de influenciar ações de pessoas que agiram, portanto, contra os judeus. Então, assim, não, é um nível grande, é um país inteiro, atingiu um subgrupo em determinadas regiões desse país.
Esse subgrupo agiu. Tá, mas tudo bem, vamos dizer assim, vamos pegar uma ditadura. Os caras têm sistema fechado, governo fechado, a mídia é deles, a propaganda é deles.
Sim.
Assim, cadê a coordenação? Porque assim, os caras não redam pé de aparato repressor, eles são paranoicos quanto a um monte de coisa. Então, assim,
a coordenação é exatamente o que eles estão tentando impedir. Eles estão, através de todas essas... tentando impedir que surja uma pessoa que consiga coordenar um grupo que derrube essa ditadura, que é o que o Peterson traz. Né? Uma minoria que pode ser influenciada e mudar o curso da grande maioria. Né? Onde está... É isso que eles estão tentando segurar. Eles estão tentando segurar a coordenação.
Então, estão coordenações de todos os lados, cara. O tempo todo.
Perfeito.
Essa natureza, essa é a natureza da realidade.
Se ele é candidato, tipo assim, isso.
Tipo assim, mas todo mundo vai fazer isso o tempo todo.
Houve uma convergência dessas coordenações, desses efeitos todos, houve uma convergência e aconteceu algo. A Revolução Francesa, a Revolução Americana.
E quantas não deram certo?
Qualquer coisa. Não, tudo quantas? Bem. E coisas que aconteceram e não deram certo.
Então, mas a coordenação foram outros fatores que possibilitaram a coordenação?
Eu só estou dizendo que essa coordenação do governo federal permitiu que acontecesse uma determinada coisa. Que um grupo não trivial de pessoas tivesse um comportamento e, por isso, uma maior probabilidade de sentir morte. É plausível. Essa é a questão. Você pode falar a plausibilidade é baixa, etc. e tal. Tá?
Mas aí a gente
vai trazer estudos melhores e vai verificar se isso é verdade ou não.
Tudo bem. A questão é, eu acho que uma coisa não tem nada que ver com responsabilidade. Tá? O governo tem responsabilidade de fazer o melhor pela população. Ele não fez. Tá? Independente de estudo. A questão é, coordenações, assim, cara, são tantos fatores que fazem uma coordenação dar certo que você não pode falar que a coordenação que foi a causadora daquilo.
Então, posso fazer uma
entendeu?
Pausa aí?
Então, são mil
entendi,
coisas. Ideias estão no mundo todo, estão circulando o tempo todo.
Eu entendi.
Não é você ela que causa a coordenação. O que causa a coordenação são outros fatores e a gente foca na ideia, porque tem todo um nicho intelectual que adora falar que são ideias que mudam o mundo. E não são ideias que mudam o mundo.
Sim,
não
são atitudes, talvez, que mudem.
Não são atitudes, são trocentos outros fatores onde a maior parte da coordenação não funciona. A maior parte dos negócios não funcionam, fracassam. Uhum. Porque não depende só da coordenação, depende de outros fatores. Então é muito difícil você tirar os outros fatores de lado e falar foi a coordenação que foi mais importante. Perfeito. Sendo que a gente está tentando coordenar o tempo todo. Esse podcast é isso.
Pegar esse gancho de várias causas. Você conhece o modelo de epidemiologia?
A gente precisa ir.
De causa de Rotman? Não, é sério. Modelo
não, do quê? Do quê?
Fala modelo de Rotman, R-O-T-H-M-A-N.
Não,
de causa.
Acho que não, cara. Eu não conheço. Okay. Bruno, não conheço, não.
Brevemente, você tem um evento complexo, que nem você acabou de falar.
Cara, Arthur, últimos minutos, cara. A gente precisa ir embora. O Bruno tem que sair fora. Falou que tem 45 minutos.
Tudo bem. Última coisa. Você falou que tem várias causas. Como é que a gente filtra? O modelo de Rotman propõe o seguinte. Para um evento acontecer, qualquer que seja, acidente de carro, morte de Covid, você tem um conjunto de causas. E esse conjunto de várias causas se chama causa componente. São de causas componentes. várias causas componentes que somam-se e são uma causa suficiente. Ok?
Sim.
Quando a gente está falando em epidemiologia, por exemplo, que as ações do Bolsonaro causaram ações dos seus seguidores, a gente está falando do modelo de Rotman, que é esse modelo que os epidemiologistas seguem. E está dizendo que é uma causa componente. Então, dentro de um conjunto, é uma das causas. E quando você fala, ah, mas eu preciso filtrar, eu preciso saber como é que a gente sabe, tem trocentas causas. Eu vou te dizer, olha, na epidemiologia, isso é muito importante. Essa é a discussão que eles mais têm. Por isso que eles criaram esse modelo, que é, ó, causas que aparecem muito, elas são causas componentes. E aí a gente pode falar, olha, essa causa componente, que é estar alinhado, achar que o Bolsonaro te representa, dentro das causas, da causa suficiente, ela é importante.
Ok,
Posso fazer só
pode
um
ser que sim.
comentário só antes da gente
Faz e vamos
finalizar?
finalizar.
Arthur, como que você acha que as pessoas foram influenciadas? Qual o mecanismo de influenciação
Que
do
influência.
que influência, que
Influência.
influen, de influen, mecanismo de influência para as pessoas tomarem as decisões delas contra lockdown, uso de máscara, que é o desfecho prévio para a morte?
Ok, então o primeiro motivo é você teve uma sinalização do governo que elas teriam apoio. Portanto, elas que já eram contrárias ao uso de máscaras, etc., tinham um aval para agir.
Tá.
Segundo motivo.
Não, eu quero o mecanismo. O
Esse é o
mecanismo.
mecanismo, Bruno. Esse é
Não,
o mecanismo.
como que eles
Mecanismo
qual
psicológico.
o acesso à informação? Como que eles chegaram a essas informações? Como essas
Chegaram as
informações
informações?
chegaram? Foi pela Rede Globo?
Sim. Então, também. Foi, por
A
exemplo, por todas
principal?
as.
Todas as mídias divulgaram informações que o Bolsonaro
Todas as mídias
propagou?
divulgaram. O Bolsonaro tem uma live às quintas-feiras, por exemplo,
Tudo
que
bem.
depois é retransmitida.
Então, a gente está
Então, isso é
falando
um
de rede
assunto.
social
Sim, mídias tradicionais, redes sociais.
e fake
E dentro de
news.
redes sociais, o subgrupo da rede social, que é composto pelas mensagens que têm um aspecto muito diferente, né, do Facebook. Então, o WhatsApp é muito diferente do Facebook.
Então, a gente está
Então, a
falando
gente
de
tem.
mídia social, mídia tradicional, provavelmente não foi o maior influenciador das tomadas de decisões dessas pessoas, correto?
Não foi. Quando vocês entrevistaram a Cibele, ela disse que ela ficou muito impressionada em saber que as pessoas estavam se informando muito mais usando mídias tradicionais.
Então, mídia tradicional
Tá?
talvez levava a informação oposta que o Bolsonaro estava falando, correto?
Pode ser, mas aí ele pode ter o efeito contrário, porque como a gente trouxe aqui no, como o Messias diz, pessoas que são simpáticas a uma ideia, quando são expostas à ideia contrária, às vezes se tornam mais extremas na ideia que elas tinham a priori.
Tudo bem, elas vão
Então, uma
reforçar a ideia
pessoa.
delas como? Elas vão reforçar a ideia delas como?
Ou positivamente, quer dizer,
Sim.
eu vou. Ou negativamente, falar, não, eu vou
Isso.
parar de usar porque eu sou apoiador do Bolsonaro.
Então, vamos dizer que o acesso à informação dessas pessoas foi praticamente por mídia social, rede social.
Eu acho que não, porque foi a Cibele disse o contrário, que foi o maior acesso a
Não.
informações. Ela trouxe um estudo que eles fizeram um estudo
Não,
depois da
Arthur.
pandemia, que eram mídias
Tudo bem.
tradicionais.
Não, eram mídias tradicionais, mas estou falando
Ah, você
que
falou social. Desculpa, eu te entendi
as
errado.
mídias sociais.
Tradicionais, tradicionais.
Isso, as mídias tradicionais, rádio, TV, não falavam o que o Bolsonaro gostaria, correto?
Perfeito.
A grande maioria. Então, acesso a elas
Perfeito.
foram através principalmente do quê? Mídia social e fake news, correto? E a gente tem dado que a produção e o consumo de rede social é só 5% da população, não é a população como um todo. Então, mais uma falha nesse mecanismo de inferir que a influência realmente foi da persuasão do Bolsonaro sobre a população como um todo para inferir morte, né, que esse estudo
Quer me dar
trouxe.
o direito de resposta aqui? É o seguinte,
Vai, só
não.
mais um adendo. O engajamento político em rede social, ele é muito baixo frente à população como um
Tem.
todo.
Mas
Então
olha
você
só, se a
tem
gente
um monte de
tirar,
fatores aí, e aí joga a
se a gente
vacinação de
pegar,
novo nisso. Puta, cara.
sim, mas se a gente pegar, ó, a gente pega o trabalho da Cibele, né, que ela falou, que as pessoas tiveram, usaram mídias tradicionais como maior fonte de informação com relação à pandemia. E essas pessoas estavam recebendo, então, informações a favor de isolamento, a favor de uso de máscaras, a favor de tudo que a gente sabe que realmente prevê. As pessoas que eram contrárias ao Bolsonaro estavam também recebendo informações do que o Bolsonaro estava falando. Tivesse o Bolsonaro escolhido falar a mesma coisa que as redes tradicionais, que as falas, tivesse Bolsonaro escolhido, eu sou a favor de máscara, porque aí a gente consegue manter a economia rodando e controlar essa pandemia. Tivesse ele falado isso, o que ele fala ia bater com o que as mídias estão falando e atingir o maior número de pessoas, as pessoas que se alinham a ele estariam alinhados a essa ideia. Então é um
Mas
mecanismo,
a gente está extrapolando coisas que a gente já sabe que não é
possibilidade.
verdade. Que não é verdade, Arthur. Quantas pessoas se viu sem máscara no mercado, Arthur?
Eu
Durante a
vejo bastante.
pandemia. Não,
Eu vejo
durante a
bastante.
pandemia. Eu não vi ninguém, cara. Eu
Sem
moro numa
máscara
cidade
durante a pandemia.
imensa. Sem máscara durante a pandemia em mercado, eu não vi ninguém.
E era até proibido.
Era
Era
proibido de medir
proibido.
temperatura para
Perfeito.
entrar, entendeu? Então tem mil.
Media a temperatura no pulso, porque a fake news
É, porque era
tomou. A
do material.
fake news, ela deu um espaço para as pessoas agirem e
É, mas o
fazerem uma
impacto de
medida
fake
que não
news.
funcionava.
É, mas a ciência também mostra que fake news tem um impacto muito pequeno ou nulo na sociedade. Então, são mil fatores. Mas valeu, Arthur. Valeu o papo. Eu acho que foi
Eu vou só dizer
amistoso.
que a gente perdeu a oportunidade aqui de conversar sobre um paper lindo sobre xamanismo que eu mandei para vocês na sexta,
Eu já tinha tido contato com o
traz
texto.
outros mecanismos
É, mas é
que
para pequena
explicam.
escala. Pequena
Ah,
escala.
não, não é, tá? Ele traz também que isso vale para sociedades grandes, ele traz exemplos em sociedades grandes,
Mas
tá?
tudo bem,
Onde
mas eu não vou
isso
entrar no
funciona.
debate. Beleza. Beleza, Arthur. Valeu,
Então, um
galera.
abraço.
A
Valeu,
gente
Arthur.
vai
Valeu,
vamos
pessoal.
tentar mais para frente ver se a gente mantém esse formato. Um abraço. Valeu, Arthur.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.